A gente está aqui nesse tempo refletindo. A minha pergunta é: de que peregrinos nós estamos falando nessa série? De que peregrinos? Que tipo de pessoas nós estamos falando nessa série? O tema está proposto aqui para nós e estamos desenvolvendo reflexões, peregrinos no mundo. A ideia é que a gente possa refletir individualmente, mas também enquanto igreja, sobre a nossa identidade enquanto seguidores de Jesus. Você está aqui por causa de Jesus. Você tem algum tipo de relacionamento com Ele? Talvez não tão profundo como você gostaria, mas se estamos aqui é por causa do Senhor Jesus. Nós temos cantado aqui que não existe nome maior, é por causa de Jesus. Então, a ideia é nós conversarmos sobre peregrinos que partem a partir do próprio Senhor Jesus. E eu queria trazer essa frase aí que já foi compartilhada aqui tempos atrás. Antes de irmos ao mundo, precisamos ir a Cristo. A jornada começa primeiramente pela decisão de seguir Jesus. Não existem para nós argumentos nenhum a não ser a pessoa do Senhor Jesus. Sem Jesus, amados, nada seria possível, nada poderia nos inspirar, nada poderia fazer com que a gente tivesse motivação para estar aqui, abrir um livro, um texto. É a pessoa de Jesus, é Jesus a principal referência para nós. Amém, amados? Amém. Jesus é aquele que nos faz sermos peregrinos de um mundo qual nós sabemos que não deve ter o mesmo valor para aqueles que não seguem Jesus. Os nossos valores são diferentes. Então, o ponto de partida é Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. E eu queria já dizer a você aí, você precisa decidir em ser seguidor de Jesus. Essa é a decisão principal na vida de uma pessoa. Se por acaso você ainda não entendeu o que é ser seguidor do Senhor Jesus, peça ao Espírito Santo para dar a você a profundidade de ser chamado filhos de Deus, seguidores do Mestre. Como peregrino de Cristo, a gente tem foco, deve ter foco. Um peregrino não é um andarilho sem rumo. Então nós temos focos. E eu quero lembrar que como seguidores de Jesus neste mundo, o nosso olhar sempre teve para onde focar. Nós focamos, nós olhamos para Jesus, ou seja, para cima. Nós vemos o modelo de vida que abraçamos, esse modelo superior daquele homem perfeito. Então nós olhamos para cima, porque Jesus está acima da gente. Nós olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, para vermos o quanto conhecemos da sua graça cada dia. Olharmos para dentro da gente e nunca perdermos de vista do que nós fomos alcançados. Olhamos para cima, para Jesus. Olhamos para nós mesmos, para dentro de nós. Olhamos para o mundo, nós olhamos para fora e vemos o campo de missão que nos foi entregue pelo próprio Senhor. Viver neste mundo com propósito dado pelo próprio Senhor. Isso nos faz peregrinos de Cristo no mundo. Então nós olhamos para cima e vemos o Senhor. Olhamos para nós e vemos o quanto nós nos somos. E Deus nos agracia para olharmos para nós e vermos a graça dEle atuante. Olhamos para o mundo com a compaixão dEle e com a missão dEle. E nós olhamos para frente com esperança, pois vemos a soberania de Deus cuidando de tudo e já preparado o nosso Senhor para a segunda vinda. A segunda vinda, o retorno de Jesus, é algo tão certo como o ar que você respira aqui agora. Por isso que nós olhamos para frente com esperança. Então, somente seguidores de Jesus podem ter isso. E eu convido você a ser um seguidor de Jesus. Convido a minha igreja a não perdermos o foco do nosso olhar. Falar em peregrinos, a palavra peregrino, já está embutido aí fé. Tem até um ditado popular: a fé é aquilo que nos move. Então, de certa forma, quando nós falamos de pessoas que são chamadas de peregrinas ou de peregrinos, já está embutido aí uma fé, uma confiança. E, de certa forma, a Bíblia vincula a fé a um tipo de peregrinação. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem essa sensação de que Deus está movimentando pessoas desde sempre. A fé sempre vai nos tirar da inércia. Você e eu precisamos depositar a nossa confiança, a nossa fé, aquilo que deve nos impulsionar na vida. É assim com você? O que faz você progredir? Onde é que você, de fato, se tornou ou é peregrino? Para onde que os seus pés têm te levado? A história do povo de Israel, a maioria aqui sabe muito bem, essa história aponta para uma jornada de peregrinação. E você vê isso o tempo todo. Desde Abraão, o primeiro patriarca registrado que nós temos ali, quando começa a contar a história em Gênesis capítulo 12. Então, desde o início, a gente vê uma jornada de peregrinação e a gente aprende com a história de Abraão a ter um tipo de fé a ponto de fazê-lo ser destacado pela sua fé. Ele é chamado, inclusive, de o pai da fé. Do pai no sentido que é o patriarca do povo. E a história de Abraão, ela está registrada no livro do Gênesis, do capítulo 12, quando tem o seu chamado, e vai até o capítulo 25, quando é registrado ali a sua morte. Abraão morreu com 175 anos. E no livro de Hebreus, a gente tem um resumo bastante explicativo do que movia o coração de Abraão. Deixa eu fazer aqui um cochete, um parêntese. A Bíblia é um livro singular, e ela é repleta de histórias, como essa de Abraão, onde você lê coisas que aconteceram com Abraão. Mas a Bíblia também, ela não se preocupa apenas em relatar a história de alguém. O propósito da Bíblia é, de fato, mostrar para a gente o coração dos personagens, de cada história narrada. E é interessante que, muitas vezes, a explicação bíblica ela é revelada no decorrer do tempo. Hebreus é escrito ali já bem mais tarde de Abraão. Está sendo escrito para mostrar para a gente essa saga da peregrinação do povo de Deus, que começou com Abraão e vai se transformar em Israel e vai chegando até nós. E nós fazemos parte disso, que vai chegar para frente, amém, amados? Até a vinda de Cristo. Então, a história de Abraão, que é conhecida, em Hebreus, é feito um resumo explicativo do que movia o coração de Abraão. Então, é um achado muito interessante. Porque vai chegar um ponto que Hebreus, o autor, vai dizer que Abraão, ele já tinha dentro do coração dele até a possibilidade de Deus agir na ressuscitação do filho dele. Isso, para nós, é algo fantástico. O que movia o coração do nosso peregrino Abraão? Eu acho que tem como a gente aprender algumas coisas com ele. Então, eu convido você, não a lermos lá os capítulos todos de Gênesis, mas a gente lê o resumo de Hebreus, capítulo 11. A gente vai ler aí os primeiros versos de 8 a 10 apenas. Hebreus, capítulo 11, versos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Até aqui, você fica com a sua Bíblia aberta, que a gente vai revisitar o texto. Que Deus abençoe esse texto que é dele no seu coração. Quando você lê isso, é um resumo. Você não pode ser precipitado em ler esse sumário, esse resumo, e você tomar umas impressões erradas do texto. Você não pode ser precipitado quando você lê esse resumo. A última coisa que você e eu devemos imaginar é que a vida foi fácil para Abraão. Ele foi chamado por Deus. Era um homem de fé. A última coisa que eu e você precisamos não cair na armadilha é quando a gente lê um resumo, as coisas parecem estar acontecendo muito rápido. Mas aqui, como eu digo, estamos fazendo a leitura do coração de Abraão, revelado nesse texto. Então, não podemos imaginar que foi fácil para Abraão. Quando nós olhamos com mais cuidado a vida desse homem, e eu convido você a fazer isso em casa, depois, é uma leitura agradável. Quando nós abrimos a cebola, o que acontece quando a gente abre a cebola? A gente chora, né? Quando nós abrimos a cebola com calma da vida de Abraão, a gente vai ver que não foi nada fácil para esse homem. Quando a gente vê que Abraão passou o que passou, a gente já começa a tirar uma conclusão, que Abraão foi gente de carne e osso, que Abraão teve que enfrentar no fluxo da sua vida uma promessa divina que parecia não chegar nunca e, de certa forma, não chegou para ele. O que movia esse homem era a promessa de Deus. Saiu da inércia, confiando. E isso parecia não chegar. E ele continuou. Então, diante desse alerta para você, a gente vai revisitar rapidamente esse texto, que você não se engane. A sua fé e a minha fé não torna a vida mais fácil. Nos torna mais seguros nesta vida que é incerta. Mais fácil, não. Na verdade, Hebreus capítulo 11, se você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver que é chamado, inclusive, esse texto, a Galeria dos Heróis da Fé. Você vai lembrar que esse texto vai falar de vários personagens, várias pessoas, várias figuras da história bíblica, que são aqui essas pessoas elogiadas pela experiência de fé que elas tiveram. E se você for olhar com calma, cada um tem um destaque, tem um perfil do que foi achado nessas pessoas. Essa galeria de fé, com diversos personagens bíblicos, a gente tem desde o início da história. Se você passar o olho aí, como eu disse de manhã, sem arranhar a sua íris, se você olhar o texto, você vai ver aí, ó, o texto está destacando a fé de Abel, de Enoque, de Noé, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Raabe, Jefté, Samuel, Gideão, Baruque. E ele vai dizendo, e mais, tem muito mais gente, o que é que eu posso dizer? Ele está dando exemplo para nós, de pessoas. E o que nós vamos percebendo, você conhece esses personagens. A gente vai percebendo que os nossos heróis, todos eles têm telhado de vidro. Os nossos heróis bíblicos não são perfeitos. Eles têm máculas na história, basta você lembrar, a Bíblia é muito linda nos mostrar isso. Por isso que essa Bíblia, esse texto, é para nós, amados. Porque só vai ter crise de fé quem a tem, só vai duvidar quem está lutando com a sua fé. E esses personagens nos mostram isso. Você conhece Jacó? Como que Jacó pode estar numa galeria de heróis da fé? Raabe! Você sabe da profissão de Raabe? Se eu estivesse fazendo a seleção, não entraria. Eu quero ler um texto, uma frase de Luiz Saião, pastor querido. Ele diz o seguinte: de certa forma, o duvidar é uma faceta do crer. A vida vacilante dos justos e fiéis da história bíblica mostra-nos que não é possível crescer em fé sem enfrentar crise e momentos de dúvidas. É isso. Só cresce na fé aquele que exercita fé. E a sua fé e a minha fé, ela vai entrar em crise, porque então não seria fé. Já quero deixar para os amados aqui que quando nós olharmos a Abraão, o pai da fé, nós estamos olhando com alguém como nós, ou que nós deveríamos ter do calibre de Abraão o exemplo de andar pela fé. Aí você pode estar olhando para a sua vida agora, e quando eu escrevi isso, eu olhei para a minha, eu falei, misericórdia, Senhor. Aí me veio uma seguinte frase, e isso é para você ter esperança. Amados, nós podemos ter esperança, pois nós sabemos o quanto somos dúbios na nossa caminhada de fé. Como é que a gente duvida? A gente sabe como nós somos instáveis na nossa confiança ao Senhor. É ou não é verdade? Ou só acontece lá no meu endereço? Nós somos instáveis, nós somos inseguros por nós mesmos. Amados, isso não nos deve fazer com com que a gente fique contente com a fé medíocre, não é isso. Não é para a gente ficar paralisado, é ao contrário, amado, é para nós avançarmos e amadurecermos na nossa caminhada de fé. É assim com você? É assim com você? Você quer caminhar e amadurecer na fé? Você tem fé em o Senhor Jesus. Você precisa, juntamente comigo, diante do texto, entendermos que nós precisamos amadurecer a nossa fé. E isso só vai vir quando nós enfrentarmos os problemas. Tudo bem? Então a gente vai para o texto. Antes de ir para o texto, deixa eu trazer essa frase para você. A Bíblia não fantasia a nossa realidade. A fé vivenciada no concreto da vida surge em meio às dúvidas, tensões, espera, vacilos da parte daquele que crê. Então, nunca é problema com Deus, é com a gente. Verso 8, olha para o texto. Diz que pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Amados, Deus havia prometido abençoar Abraão com terra, com descendência, tanto a terra como a descendência, de forma abundante. E ele, Abraão, quando ouve isso chamado, ele responde com obediência. Está lá no texto de capítulo 12, inclusive, de Gênesis. Está aqui. Ele, pela fé, então, obedeceu, diz o texto aí. Ele responde com obediência. Então, já tiro para mim, tira para você isso. Esta é uma característica da fé que nós aprendemos com Abraão na sua jornada. A obediência é uma característica de quem crê. Obediência é uma característica de quem crê. Às vezes nós achamos que crer é pensar positivo. Não é isso. E talvez a principal característica de Abraão seja essa obediência. Por isso que eu estou destacando no texto, obedeceu. No caso de Abraão, amados, obedecer era ir contra o vento da vida comum. Estava lá Abraão na vida dele. Deus vem e tira Abraão daquele conforto. No caso de Abraão, ele precisou sair. Era obedecer e continuar obedecendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele não estava vendo as coisas acontecerem. Se você está lembrando da vida de Abraão, você está me entendendo. Era obedecer contra a imposição de uma realidade que parecia cada vez mais distante de tudo que havia sido prometido para ele. Bênção na terra, descendência. O que ele vê? A terra tem fome. O que ele vê? Ele tem uma mulher estéril. O que ele vê? Ele cada vez mais velho. E o tempo passando, e humanamente falando, o negócio vai ficando encurtado. Descendência como? Continua crendo, e ele vai crendo pela obediência. Amados, qual era a chance disso dar certo aos nossos olhos? Quem de nós investiria uma promessa num casal como esse? E no caso de Abraão, a obediência fez ele partir sem saber onde ia, no caso de Abraão. E aí o verso 9, você está com a Bíblia aberta, você vai ver que o texto vai dizer que ele chega na terra que Deus prometeu. E de fato, a gente entende, claro, que tem um tempo que ele chega mesmo lá. Só que se você for lembrar, ele avança por causa da fome na terra. Verso 9. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, diz o texto que ele viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, inclusive morando em tendas. Pela fé, diz lá a NVI, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Esse moço viveu pela fé. Ele não só se movimentou a primeira vez pela fé. Ele precisou, mesmo chegando onde Deus havia dito, esta é a terra. Ele precisou viver pela fé. Me parece que aqui há um problema com Abraão, porque ele não fica na terra. Ele vai até adiante. E ali vocês sabem, ele quase teve um problema com a esposa. Não quero entrar em discussão, porque eu não vejo na Bíblia Deus mandando ele ir até mais à frente. Foi uma fraqueza de fé dele? A gente não sabe. Mas a gente sabe o seguinte, que esse moço viveu pela fé. O que eu aprendo, então, com o verso 9, de viver pela fé, é que a fé nos faz perseverantes, amados. Viver em sintonia com a nossa fé, viver perseverança. Abraão não abandonou a sua fé quando as coisas pareciam não estar dando certo. Ele continuou. E é interessante ele dizer que ele fez com que, por causa da fé dele, vivendo em fé, diz o texto que ele foi morar em tendas. E eu tiro para mim aqui uma seguinte questão. A fé deve nos fazer ficar leves. A fé deve fazer com que a gente não colhe o nosso umbigo muito a terra ou a bênção da terra. Nós somos cidadãos de outro local. Somos peregrinos. Viver em tendas é a opção pela simplicidade. Está leve para viver. A vida já é muito complicada, a vida já é muito complexa. Nós precisamos entender que a nossa fé deve tirar da gente um tipo de complexidade que não tem a ver com o peregrino de Cristo. E às vezes nós trazemos para nós problemas porque nosso umbigo está nessa terra. E hoje eu quero transmitir para os amados aquilo que eu aprendi: simplicidade, leveza. Às vezes nós perdemos muito tempo porque nós mesmos vamos complicando a nossa vida. Pela fé, viveu, mesmo estando na terra prometida. Um dia a fé vai acabar. Quando que a fé vai acabar? No céu você não vai ter fé. No céu você não vai ter nem mais esperança, porque a gente já vai possuir. Então, esse texto é para nós, amados, peregrinos, viver pela fé. Qual é a sua condição? Qual é o seu desafio de fé? Simplicidade, para as coisas ficarem mais leves. Às vezes nós colocamos um peso para o outro, né? Deus está falando com a gente hoje. Mesmo você estando satisfeito onde você está, se você por acaso esteja bem satisfeito, não abandone a fé, vive pela fé. Porque ainda não é o tempo de você não precisar da sua fé. E o verso 9 vai dizer que assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Amados, a nossa fé é obediente e perseverante, vai atingir os nossos, vai atingir os nossos familiares, vai atingir quem está perto da gente. Um crente que é vacilão demais, que não é perseverante, as pessoas em volta começam a perguntar que tipo de fé é essa. Hoje pela manhã nós tivemos um estudo da parábola do filho pródigo e nós falamos que além daquela família tinha os servos em volta. E o que se dizia naquela casa os servos sabiam. Então a nossa perseverança deve nos fazer lembrar que é um testemunho de que como nós cremos no Deus que dizemos que cremos. Então a gente aprende com Abraão, que Abraão, ele obedeceu e continuou obedecendo. E isso nos leva à perseverança. Quem tem fé precisa manter a sua perseverança. Eu percebo que muitas vezes pessoas estão desistindo muito rápido. Muitas pessoas querem seguir Jesus instáveis no seu caminhar. Alguém diz, né, vem uma marola, a pessoa já está desesperada. A palavra de Deus para nós hoje é essa, amados. Vivermos em sintonia com a fé. Continuar obedecendo. Continuar. Verso 10. Verso 10 vai dizer que Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Isso aqui é uma revelação. Em nenhum momento na história, lá em Gênesis, diz isso. É uma revelação para nós. Por isso que nós estamos falando que esse texto está fazendo uma leitura do coração de Abraão. Amados, a fé vai andar sempre na companhia da esperança. Fé e esperança, a dupla dinâmica do crente. Andando juntos. Aquela capacidade de olhar para frente, confiante em quem prometeu. Hoje eu imagino que mais do que nunca nós precisamos desenvolver esse tipo de fé. Tem gente que parece que tem uma fé muito voltada para momentos, episódica, num ambiente como esse. Mas aqui a gente não precisa de muita fé, claro que a gente precisa de fé, você está aqui por causa da fé. Mas o exercício da sua fé não é aqui, aqui está, de certa forma, confortável para nós. Mas o que eu percebo hoje é que muitas vezes eu vejo cristãos colocando a fé num estado de, como é que fala, automático, modo avião, e ele passa a responder à vida pelo noticiário do dia a dia. E aí ele não vai percebendo que isso está roubando a esperança dele. Por quê? Porque o que a gente ouve por aí não é nada que nos traga esperança. Pelo contrário, nos traz desesperança. Você conversa com qualquer um. Então eu aprendo aqui que andar na companhia da esperança, a gente precisa levar isso a sério. Porque o que alimenta a fé, meu amado? Qual é o alimento da fé? É o youtuber, perfeito? É o youtuber que faz análise política, alimenta a nossa fé, é isso? É o jornal, o telejornal do final do dia, que consegue fazer com que a gente tenha uma visão correta da vida, e isso alimenta a nossa fé, é isso? Qual é o alimento da fé? O alimento da fé é aquilo que foi revelado por Deus. A fé vem, a gente só guarda a primeira coisa, a fé vem pelo ouvir, a gente ouve de tudo, e a Bíblia está fechada. Abraão continuou tendo esperança. O texto vai dizer, ele vivia olhando para frente confiadamente, com confiança. Isso é fé. O que ele via, o que ele ouvia, não era exatamente aquilo que alimentava essa confiança. Estamos vivendo um tipo de cristianismo que precisa urgentemente acrescentar a fé à esperança. Crente desesperançado na vida. Abraão, amados, tinha plena convicção de que a vida e o futuro dele estavam em boas mãos. É assim com você? Ele vai dizer que ele cria na cidade edificada, solidificada. Ele cria na eternidade com Deus. A fé que o fez mover, o fez perseverar e esperar confiantemente, mesmo diante das realidades contrárias da vida. É o nosso caso. A nossa fé não deve esperar em promessas de políticos. A nossa fé não deve se alimentar e esperar em promessas de homens. A nossa fé não deve se alicerçar nos chavões fervorosos de guias espirituais, muito menos nas falhas do nosso próprio caráter. Devemos depositar a nossa esperança unicamente na pessoa da promessa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então, repete comigo. A minha fé precisa ser depositada na pessoa da promessa. Jesus Cristo. Hoje, mais do que nunca, Jesus precisa ser a âncora da nossa fé, amados. Nós somos seguidores dele. Você imagina Jesus colocando você numa enrascada sem ele saber o que está acontecendo? Hã? O nosso guia, ele não erra. Eu também não entendo o que acontece. A gente olha para as coisas, eu não entendo. Pastor, o que está acontecendo? Amados, não sei, é só pela graça. Eu não entendo também. Mais notícias de irmãos da Síria sofrendo por causa de Jesus. Eu não entendo, confesso, os amados. E o capítulo 11, inclusive, vai exaltar esse tipo de sofrimento por causa de Cristo. Eu também não sei, amados. Também não desejo, eu não entendo. Mas o que eu aprendo hoje é que para que eu possa obedecer, que é uma característica da fé, que eu possa perseverar, que é outra característica da fé, e que eu possa olhar com confiança para frente, que é outra característica da fé, eu preciso depositar tudo isso em quem prometeu, que é o Senhor, Jesus Cristo. Então, a reflexão que fica para mim hoje, para nós, que dizemos sermos seguidores de Jesus, é onde temos colocado a nossa esperança? Onde é que você e eu temos depositado a nossa esperança? E eu queria ler um texto que foi escrito para peregrinos em todas as regiões lá daquela época. 1 Pedro. Eu já preguei um tempo atrás sobre esse texto. Esse texto está sendo direcionado às pessoas que estão peregrinando no mundo por causa de Cristo. 1 Pedro 1, a partir do 13. Você vai acompanhar aí, mas abre a sua Bíblia, depois você marca aí as diferenças de palavras. Olha se isso não é para nós, amados. Nós somos hoje chamados, acreditamos e cremos que Deus tem propósito para a nossa vida. É assim? Então, como nós devemos proceder? Portanto, eu estou concluindo com essa fala. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. É com você? Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. É com você? Como filhos obedientes, Não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nosso parâmetro é o próprio Senhor. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Somos peregrinos, amados. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, Cristo, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos repetir isso? De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Glória a Deus. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. Por isso que o mundo olha para a vida e não tem esperança. Porque não é para ter mesmo. Mas nós, enquanto peregrinos de Cristo neste mundo, precisamos olhar um pouco mais para o alto e vermos Jesus. Olharmos para dentro da gente, com a companhia do próprio Espírito Santo, e sermos lembrados quem nós éramos, quem nós somos em Cristo, identidade. Olhar para fora, para o mundo, sabendo que o mundo não tem esperança. Ah, o Bill Hybels diz, né, a esperança desse mundo é a igreja, mas o mundo não sabe disso. E nós olharmos para frente com esperança, porque nós estamos com a nossa fé, a nossa esperança firmada em Deus. Peregrinos de Cristo no mundo, uma jornada de fé, perseverança e esperança. Feche seus olhos. E já começa confessando, pedindo perdão a Deus aí, porque você sabe, talvez a gente esteja muito longe disso. Eu acho que uma maneira de a gente alimentar a nossa fé, essa fé obediente e perseverante, e ao mesmo tempo, então, esperançosa, é trocar a crítica pelo louvor, pelo agradecimento, trocar a lamúria pela adoração, baixar as vozes das quais nós estamos ouvindo e abrir a palavra do Senhor e alimentarmos dela como um faminto. A nossa fé tem esperança, amados. A nossa fé tem esperança, porque ela está alicerçada em Deus. Pai, nós precisamos mesmo, encarecidamente, da tua graça para só renovar a nossa fé neste mundo caído, nesse mundo perdido, nesse mundo que é atraído pelo sopro do inferno. E nós queremos, ó Deus, darmos meia volta a qualquer engano que o nosso coração esteja preso. E hoje nós nos agarramos à tua palavra, ao prometido, ao amado Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, não faça da gente crente descrentes. Faça da gente, ó Deus, pessoas do calibre de Abraão, obedecendo, continuar a obedecer, crendo, perseverante, sem perder a esperança. Porque a jornada do cristão está garantida pelo próprio Senhor. Pai, fortaleça aqui a nossa fé, fortaleça a fé dos meus amados aqui. Que essa igreja possa ser a igreja de gente que confia, que tenha fé. E que as nossas ações aqui possam representar tudo isso. Por isso, ó Deus, que a nossa palavra seja sempre algo que seja bênção na vida das pessoas. Que comunique o autor da nossa fé. Que nós não sejamos replicadores de vozes que matam e roubam a esperança das pessoas. Dai-nos, ó Deus, um coração parecido com o Senhor Jesus, inspirado em Abraão, que mesmo sendo frágil, foi reconhecido pelo Senhor. E hoje serve de exemplo para nós. É a nossa oração de entrega.